96,3 Cultura FM de São Paulo, música clássica e suas fronteiras. Boa tarde, eu sou Marta Fonterrada e fico com você até às 5h30 hoje. Abrimos com as notícias desta sexta-feira, 23 de julho de 2004. O presidente Lula assinou hoje a medida provisória que estabelece as regras para o pagamento da correção de aposentadorias e pensões concedidas entre fevereiro de 94 e março de 97. Lula agradeceu aos sindicalistas e aposentados presentes à cerimônia no Palácio do Planalto por terem aceitado o acordo para pagamento parcelado e de entender que a dívida recebida por seu governo era muito alta. Em todo o país, 1.800.000 pessoas têm direito à correção, que representa um reajuste de 39,67% nos benefícios. O pagamento dessa diferença custará aos cofres do governo mais de 12 bilhões de reais, dinheiro que o governo pretende tirar do excesso de arrecadação de impostos nos últimos meses. O Brasil vai enfrentar os conflitos com a Argentina com a proposta de maior integração das políticas industrial, agrícola e tecnológica dos dois países. A afirmação é do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que visitará Buenos Aires nos dias 8 e 9 de agosto. Para Amorim, os governos concordam que devem ser vistas como um problema estrutural as divergências entre os dois países, como as barreiras protecionistas que ficaram conhecidas como a Guerra das Geladeiras. Amorim afirmou também estar confiante de que o Mercosul e a União Europeia conseguirão retomar as negociações para um acordo de livre comércio, interrompidas nesta semana devido à insatisfação dos parceiros do Cone Sul com as propostas europeias. O presidente americano George W. Bush, que disputa um segundo mandato, e o candidato democrata à presidência John Kerry, mantém paridade nas intenções de voto. A informação foi divulgada em uma nova pesquisa divulgada hoje. Kerry e o aspirante à vice-presidência John Edwards têm 47% das preferências dos consultados. Enquanto isso, Bush e seu companheiro Dick Cheney estão com 46%. O terceiro candidato, o independente Ralph Nader, está com 4%. E agora o tempo em São Paulo está bom com nebulosidade variável. Agora na Água Branca estamos com 15 graus. E hoje eu recebo aqui no estúdio o editor e idealizador do site Digestivo Cultural, que repercute a cultura do nosso país. O nome dele é Júlio Borges. A cada dia da semana, o site escreve sobre algum assunto. O site também tem a participação de colunistas que escrevem sobre suas especialidades. Boa tarde, Júlio. Tudo bem?
Boa tarde, Marta. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, né, de mostrar o Digestivo para os ouvintes da cultura. Queria agradecer você e dizer que eu sou seu ouvinte assíduo, diariamente.
Bom saber. Inclusive, eu já li alguns e-mails seus aqui no ar. Bom, o ouvinte que quiser fazer perguntas pode ligar para 3874-3081 ou mandar um e-mail para música em toda parte, @radioculturasp.fm.br. Bom, inicialmente, eu queria saber como é que você começou com essa história de site cultural. Como é que começou essa história?
Bom, eu, apesar de ser formado em engenharia, eu fiz engenharia de computação e sempre tive um pouco de contato com a internet, desde 1995, através do meu estágio na Poli. Então, apesar de eu ter seguido essa carreira de engenheiro, trabalhei em banco e tal, sempre acompanhei de perto a internet e tive vontade de fazer coisas através da internet. Como eu tinha também uma paixão pela escrita e sempre escrevi, desde a época do cursinho, continuei escrevendo durante a faculdade, quando me formei, eu quis continuar com as duas coisas, né? E como a internet estava começando no Brasil, eu aproveitei para combinar e montei um site inicialmente individual, com colunas que eu mesmo formatava e enviava para jornalistas e tal. Começou a ter alguma repercussão legal. E em 2000 eu resolvi montar uma revista, uma coisa mais abrangente, mais organizada e, digamos assim, mais comercial, que é o Digestivo.
Bom, mais comercial porque
mais comercializável, digamos.
Porque ele precisa se sustentar, né? Como é que o site se sustenta?
Então, hoje a gente se sustenta através das parcerias, que na verdade são patrocínios, né? A gente chama de parcerias porque é um nome mais, digamos, politicamente correto e porque, na verdade, realmente a gente oferece não só um patrocínio puro, mas os nossos parceiros têm oportunidade de vender os produtos deles através de e-commerce, ter oportunidade de divulgar nas nossas newsletters, através de banners, através de todo tipo de formato da internet. Então, basicamente, é disso que o site sobrevive, como uma revista, né, que sobrevive de anúncios.
Mas a revista também tem a venda nas bancas,
né? Na internet é difícil, porque já se tentou muitas vezes fechar conteúdo. Tem alguns sites, alguns portais que têm conteúdo fechado, mas a gente acha isso uma iniciativa um pouco antipática e que não tem dado resultado, né? É muito difícil as pessoas assinarem um site. Enfim, a gente ouve de tudo. Tem gente que diz que assinaria o digestivo de qualquer maneira, porque gosta muito do conteúdo, mas a gente acha que isso não é uma forma de se trabalhar na internet. Talvez quando o site for para outras mídias, uma revista, alguma outra coisa impressa, aí sim a gente possa vender ele em banca, ou como seria uma revista normal, né?
Bom, Júlio, o que o editor de um site cultural gosta de ouvir?
Olha, eu ouço de tudo, viu? Eu comecei, como todo mundo na minha geração, né? Comecei ouvindo rock, né? A gente foi meio formado, sei lá, também pelos nossos pais, da década de 60. Depois a gente viveu a década de 80, do rock brasileiro. Depois eu comecei a ouvir música brasileira, né? MPB, todo esse pessoal da década de 60. Depois comecei a ouvir música brasileira pra trás, né? Música do século 20, digamos assim. Aí fui ouvir um pouco de jazz, que é meio aparentado da bossa nova, né? E depois fui ouvir música erudita. Quer dizer, não é tão, assim, limitado, né? Uma coisa da outra. Eu ouvia tudo mais ou menos misturado, mas é mais ou menos isso, assim, que eu vejo a evolução, né, dos estilos.
E o que, que você trouxe pra gente escutar aqui?
Então, eu trouxe música brasileira, porque eu pensei em trazer música clássica, mas vocês estão ouvindo música clássica direto. Depois, a parte de rock eu achei que seria um pouco agressivo, né, para os ouvintes da cultura. Então eu trouxe música brasileira puxada para o jazz, assim, instrumental.
E com o que a gente começa?
Então a gente vai começar com o Odeon, na interpretação do Arthur Morella Lima, uma música do Ernesto de Nazaré.
Pianista Arthur Moreira Lima, ouvimos Odeon, de Ernesto Nazaré. uma das músicas selecionadas pelo nosso convidado de hoje, o editor do site Digestivo Cultural, Júlio Borges. Júlio, como é que é o dia a dia de um site como Digestivo Cultural?
É, um dia a dia bastante atribulado, mas hoje a gente tem quase tudo automatizado, né? Então, os próprios colaboradores cadastram suas matérias, eu faço uma edição, assim, muito simples, né? Eu coloco alguma formatação, coloco alguma imagem, mas todos escrevem, felizmente, muito bem. Eu praticamente não tenho que reescrever nada. Depois eu tenho a minha parte, que eu escrevo uma vez por semana, deixo tudo programado também já. Então, entra automaticamente. Tem a parte dos ensaios, né, dos colaboradores da grande imprensa, que entra a cada 15 dias, também é mais ou menos tranquilo. Tem os e-mails que chegam, lógico, o contato com as assessorias de imprensa, com os nossos patrocinadores, parceiros, né? E tem os comentários dos leitores que a gente procura aprovar aí, mais ou menos em tempo real.
Quais são os colunistas e quais são os colaboradores, que seriam os articulistas...
Dos ensaístas. Então, os colunistas são pessoas mais ou menos assim da minha geração, que começaram com a internet. Claro que tem pessoas que já são jornalistas, já trabalham com isso, tem pessoas que já lançaram livro, tem autores, né? Mas, em geral, são pessoas assim que, digamos, estão mostrando um trabalho novo na internet, que não tem espaço na mídia impressa e que estão, digamos assim... querendo firmar o próprio nome, né? Como eu estou fazendo, como o Digestivo vem fazendo, apesar de já ter firmado, a gente está sempre trabalhando nisso. Depois, os ensaístas são, como eu disse, colaboradores da grande imprensa, ou seja, são críticos, são admiradores do trabalho do site, que cedem os seus textos, nem sempre são textos inéditos, para a gente publicar, quer dizer, trazendo a credibilidade que eles já têm na imprensa escrita para o nosso site, para o nosso trabalho.
O que você selecionou agora para a gente ouvir, Júlio?
Então, aqui agora a segunda vai ser Maracangalha, do CD que o Ari Barroso e Dorival Caymmi gravaram juntos. Vai ser executada pelo Ari Barroso ao piano e é uma música do Caymmi.
Maracangalha, de Dorival Caymmi, com Ari Barroso ao piano. Hoje eu converso com o editor do Digestivo Cultural, uma revista que existe pela internet, Júlio Borges. E quem quiser dar uma espiada nessa revista, o endereço é www.digestivocultural.com.br. Júlio, você tem ideia de quantas pessoas por dia, mais ou menos, acessam essa revista?
A gente está com uma média de mais ou menos 1.750 visitas por dia, então varia, sei lá, de 1.500 a 2.000 visitas, depende do dia de semana, depende, sei lá, de vários fatores, depende até das matérias que a gente publica, conforme a repercussão. Então, dá um... Por aí, a gente multiplicando, chega a mais ou menos 50 mil visitas por mês, 35 mil visitantes únicos, ou seja, pessoas que entram, se você contar, não as visitas, mas realmente os visitantes.
Bom, a internet é uma forma de mídia que cada vez está mais segmentada, né? Qual é, que poderia se dizer que é a faixa dos internautas que costumam ler a sua revista?
Olha, a gente faz pesquisa, a gente tem alguns números, a gente já mais ou menos tentou montar um perfil do público, mas é, digamos assim, um público adulto, né? De 20 anos para cima. Depois, é um pouco elitizado, não diria economicamente, mas assim, em termos de educação mesmo, cultura, que gosta de uma coisa um pouco mais refinada, que não fica só no noticiário, que quer ter um pouco de análise, um pouco de reflexão. É um público, sei lá, de classe social AB, digamos assim, porque para ter acesso, né, aos produtos, às coisas que a gente comenta, mas lógico que tem todo tipo de gente. A gente não acha que, enfim, isso seja um limitante, né? E também, pela internet ser, digamos assim, mais concentrada no eixo Rio-São Paulo, são mais paulistas e cariocas, né? Muita gente da Grande São Paulo, mas tem também muita gente do Sul. Tem muita gente de fora do Brasil, principalmente brasileiros que querem manter um contato com o Brasil e querem saber das coisas que estão acontecendo e até acabam participando das nossas promoções. Teve até um vencedor agora na última promoção que era do Canadá. A gente tem uma colunista no Canadá, tem uma colunista em Berlim também, quer dizer, tem todo tipo de público. O bom da internet é que ela é ubíqua, né? Que eles dizem, quer dizer, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. Inclusive, quando eu passei a mensagem avisando que eu ia estar aqui no programa, eu passei o link para as pessoas ouvirem, porque muita gente que não está em São Paulo pode ouvir pela internet.
Bom, essa promoção que você acabou de mencionar sobre o Canadá, como é que era essa promoção?
É uma promoção que a gente faz com alguns parceiros que querem divulgar a marca, querem divulgar, sei lá, um produto específico. Então, por exemplo, nesse caso específico aí era da Biscoito Fino, que a gente sorteou já deles um DVD da Maria Bethânia, depois um CD da Mônica Salmazo, e agora está sendo sorteado um CD do Yamando Costa com o Paulinho, com o Paulo Moura. Desculpa. Então, é uma maneira de divulgar os produtos deles e também porque eles querem movimentar o site deles, então os nossos, digamos, leitores que participam da promoção acabam tendo acesso à newsletter deles e vão futuramente acessar o site deles também. E a gente também está fazendo, é bom que se diga, uma promoção com a Hellion agora, que é uma outra das nossas parceiras, né? Uma gravadora, está sorteando kits da Hellion. E a gente já fez promoção também com a 2001 Vídeo, já fez promoção com a Som Livre, já fez promoção com o Submarino. Então, é um serviço a mais que a gente oferece, digamos assim.
A Hellion é uma gravadora que trabalha com que tipo de música?
Rock. Basicamente rock, mas que quer mudar um pouco da imagem dela. Então, eles estão lançando agora a Lia Aron, que vai ser a nossa promoção do mês que vem, agora de agosto, que é uma artista canadense que gravou rock, assim, mais ou menos como Rod Stewart gravou, e que agora está se embrenhando pelo jazz.
Bom, vamos dar sequência agora à seleção musical. E você escolheu Tom Jobim. Eu acho que Tom Jobim não era entre rock e jazz, mas era a bossa nova, que é muito semelhante ao jazz.
Totalmente, né? E essa música é muito legal porque é Zingaro, né? Cigano italiano, que foi a versão instrumental, digamos assim, a primeira versão de Retrato em Branco e Preto, que depois ganhou letra do Chico Buarque. Thank you.
Zíngaro, de Tom Jobim, na interpretação de Tom Jobim. E voltando a falar do site Digestivo Cultural, que fala de diversas formas de cultura, né? Cinema, teatro também.
Teatro,
fala,
literatura. Música, artes plásticas, televisão, imprensa mesmo, né? A gente fala da própria imprensa, internet, gastronomia e um que a gente chama de além do mais, que é onde entra, sei lá, alguma outra coisa que a gente queira incluir que não está tão claro assim nessas categorias.
Agora, vocês dividem por semana, por dia da semana, né? Uhum. Algumas das colunas que entram. Aliás, são dois assuntos por dia da semana, né? Senão não caberiam todos. Então, na segunda é teatro e televisão.
É, na verdade,
texto, imprensa,
assim...
literatura, ou não é todo dia igual?
É, mais ou menos, porque isso inicialmente era assim, era muito fixo, né? Mas às vezes a gente tem uma notícia mais quente para dar, a gente tem uma coisa que a gente quer postergar, não é necessário divulgar agora, então a gente mexe um pouco, isso é um pouco mais maleável. O que, assim, o que é certo é que sai sempre segunda, quarta e sexta, depois a gente reúne as últimas três notas e na quarta-feira a gente monta o que chama de digestivo, ou seja, são as três últimas notas agrupadas de acordo com uma certa ordem e abordando esses assuntos. Mas não é tão fixo assim, é uma maneira mais de dividir pelos dias da semana, mas a gente tem liberdade para mudar.
Tá certo. E quem que escreve sobre gastronomia, por exemplo?
Eu, na verdade.
Você?
Já tive colunistas que escreveram, alguns colunistas que estão até hoje, alguns já escreveram também, mas eu acabei fazendo, acabei, digamos assim, me especializando e eu tenho, sei lá, assessores de imprensa que já conhecem meu trabalho, que me mandam e que me levam nos restaurantes e tal. E é uma coisa que eu acabei abraçando.
Ah, e você tem livre entrada nos restaurantes?
Depende. No começo do digestivo como um todo, eu fazia tudo, eu financiava, digamos assim, as pautas, né? Então, eu comprava o CD, eu comprava o livro, eu pagava o ingresso da peça, eu ia no restaurante e pagava a conta. Que se você for analisar em termos de crítica gastronômica, é o mais correto, porque você vai ser tratado como um cliente qualquer e o cara vai te tratar, não vai saber que você é crítico, nem que você é de nenhum veículo, né? Mas depois de um tempo que o site foi se consolidando, eu consegui que as assessorias de imprensa começassem a mandar coisas pra gente, não só os produtos, né, os CDs, livros, DVDs, etc., mas também convites e nesse caso dos restaurantes, assessorias que levam realmente a gente e que apresenta o restaurante, apresenta para o dono. Então, é um outro tipo de tratamento, né? Se você for levar, assim, no sentido mais estrito, não é a mesma coisa que um cliente normal, mas dá para você escrever e até, às vezes, até melhor porque você tem as informações mais corretas. Você não vai escrever uma coisa, assim, impressionista, né?
Claro, porque um cliente normal pode também dar azar um dia, né?
Você vai pegar lá, um dia que não é bom. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma crítica de um restaurante japonês e eles estavam se lamentando que o Josimar Melo da Folha tinha ido na segunda-feira, que era um dos piores dias, porque eles compravam os peixes, digamos, na terça, não me lembro muito bem. Então, eles estavam com as coisas não muito frescas, quer dizer, deram um azar. Então, isso é muito aleatório, né? Lógico que o restaurante tem que ter um nível sempre bom e tudo tem que ser 100%, mas pode dar um azar, né? Como a gente falou.
Bom, você também tem outros parceiros, né? Como você citou, duas gravadoras, a Biscoito Fino e
a Hellion.
Hellion.
Aí a gente tem a Livraria Cultura, que já está há 9 meses com a gente. E a gente tem a Erdinger, que é uma marca de cerveja alemã que está entrando no Brasil e que já está bastante conhecida, mas que tem um outro perfil, assim, um perfil mais elitizado, uma cerveja de trigo. Enfim.
É uma cerveja muito boa, por sinal.
Obrigado.
Agora, qual que é a relação que você tem, né? Eu soube um pouco sobre como que funciona com as gravadoras, né? Que fazem algumas promoções e tal. Como é que funciona com a Livraria Cultura e com a cerveja?
Assim, o que a gente tem também, além das promoções, a gente tem uma vitrine à direita de todas as páginas do site que a gente divulga produtos. A gente já divulgava, quando a gente tinha parceria com o Submarino, era uma maneira de vender as coisas que a gente anunciava através da internet, né? Passar para eles venderem, faturarem, digamos assim, enviarem o produto. E a gente ganhava comissão. Depois de um tempo, a gente achou que o site estava em outro patamar e quis negociar valores fixos, independente de venda. Mas a vitrine continuou. Então, uma das coisas que a gente oferece para a cultura e também para as duas gravadoras é a vitrine. Então, eles colocam os produtos deles. A gente atualiza mais ou menos a cada 15 dias. No caso da cultura, como eles têm o site, a gente vai lá e pega os produtos. Biscoito Fino também. Hellion, mesma coisa. E no caso da cultura, o objetivo maior deles era divulgar os eventos, né, que eles realizam aqui em São Paulo, nas duas unidades, no Conjunto Nacional e no Vila Lobos. Então, o que a gente fez foi incluir no nosso informativo semanal, na nossa newsletter, no chamado digestivo, os principais eventos que até tinham a ver com o nosso trabalho, que tinham tudo a ver, na verdade, e mandar isso para as pessoas na sexta-feira, para chegar para elas até segunda, para elas poderem aproveitar os eventos da cultura naquela semana, que é uma coisa que a gente já vem fazendo há 9 meses. E o resultado é muito bom. Tem até pessoas da internet que vêm e citam: ah, porque eu saí na lista do Digestivo, meu livro foi lançado na cultura e o Digestivo repercutiu e tal. Quer dizer, é uma das outras maneiras, né, de fazer esse trabalho de parceria.
Mandar, que você diz, é mandar via e-mail, né?
Porque assim, o site, ele está sendo atualizado na internet todos os dias, mas um dos grandes impulsos do site, assim, que alimenta o site também é a newsletter, porque as pessoas nem sempre estão acessando todo dia ou toda semana. Então, o que acontece? A pessoa se cadastra, tem o espaço ali da newsletter, você coloca o seu e-mail, e você vai recebendo as atualizações.
Então, a newsletter, eu vou explicar, porque imagino que alguns dos nossos ouvintes não saibam o que que é.
É um e-mail, né?
Um e-mail que você recebe com o link para
as
determinado
atualizações,
assunto do site.
Alguns assuntos, por exemplo, os digestivos, que são as notas, eles vão na íntegra pelo e-mail. Então, a pessoa não precisa acessar o site para ler. Mas as colunas, como são textos longos, a gente acaba mandando uma chamada, que é o que a gente chama, ou seja, um trecho significativo do texto, para as pessoas terem uma ideia do que é. Se elas quiserem acessar, elas clicam no link e abrem a página no site. Mesma coisa para os ensaios, os comentários seguem junto com as colunas e as promoções também funcionam muito bem por e-mail, que é uma maneira de você divulgar, né? Além de tudo, que tem o e-mail marketing hoje, o e-mail virou uma ferramenta poderosa nesse sentido.
Sem dúvida. Bom, vamos seguir com música, né? Agora, na sequência, você
escolheu...
Agora
a gente vai tocar O Pato, uma música do Jaime Silva e da Neuza Teixeira, que foi consagrada pelo João Gilberto, mas aqui é uma gravação do Stan Getz e do Charlie Bird. Thank you.
O Pato, de Jaime Silva e Neuza Teixeira, com Stan Getz e Charlie Bird. Júlio, o que, que você pretende ainda fazer no Digestivo Cultural que você ainda não fez?
Então, um dos projetos que a gente tem desde o começo é fazer uma sessão de entrevistas, né, no site. Talvez aumentar um pouco mais a atualização dele. Ele já foi bem mais atualizado no começo. Depois a gente diminuiu um pouco a marcha porque a gente tem outros projetos, né? E talvez reativar o blog do Digestivo, que era uma sessão assim, de notícias mais quentes. A gente pegava, fazia clipping de coisas que tinham saído no dia. Porque como a gente deixa tudo programado, a gente não tem muito espaço assim, para improviso. Uma sessão mais aberta, assim, fora dos formatos, porque é tudo bem formatado, assim, redondo, né? E assim, o que a gente tem também são projetos a partir do site, que é um projeto de revista, né? Que já vem vindo desde o final de 2002, que a gente foi convidado. Em 2003 a gente passou meio que o ano conversando com gráfica, com artista gráfico, com jornalista, com editoras e tal. E que é um projeto assim que é mais trabalhoso, porque na internet a gente tem várias facilidades, a infraestrutura é basicamente mínima, né? E com impresso você já tem problema de distribuição, a própria parte gráfica que é cara, né? Então a gente está procurando parceiros, assim, os parceiros que estão em torno do site vão ser provavelmente os parceiros da revista. Então é uma estrada até lá que a gente está tentando pavimentar.
No site também tem a repercussão do público, né? Além deles acessarem e lerem o que quiserem ler. Aliás, hoje teve, até agora, né? 1.289 visitas contra 1.957 de ontem.
Então, ontem talvez tenha tido mais, porque a gente acabou de mandar as colunas e eu mandei também a newsletter avisando que eu ia estar aqui. Eu mandei super rápido, assim, para chegar logo. Então, as pessoas devem ter acessado. O que a gente faz é que no começo a gente tinha muita resposta por e-mail, né? Mas e-mail dá trabalho, porque você tem que editar a resposta, colocar no ar, montar a página. Então a gente fez uma sessão de fórum, né? Que fica embaixo dos principais textos do site. Aí as pessoas comentam ali mesmo online. O comentário vem pra gente. A gente lê, aprova ou não, dependendo do tipo de comentário. E aí ele já vai pro ar, já entra na homepage. De qualquer forma, ele já vai automaticamente por e-mail para o autor. Os próprios autores podem aprovar, se eles quiserem. Não preciso ser só eu, necessariamente, né? E é uma maneira de garantir interação. Também nas próprias promoções, a gente abre espaço para feedback dos leitores. As pessoas gostam de se manifestar. A gente pergunta o que elas acham do parceiro, se elas têm alguma imagem do parceiro, o que elas estão achando das promoções, que é uma maneira de mostrar... até para os parceiros que o nosso trabalho está sendo bem recebido, que as pessoas gostam e valorizam esse ato deles, né, em relação a nós, essa parceria.
Existe manifestação mais por determinado assunto?
Não sei se por assunto, mas assim, alguns temas às vezes caem, geram polêmica, talvez mais pela forma, né, pela abordagem que você pega. Então, por exemplo, eu escrevi na semana passada, entrou nessa semana, na verdade, mas enfim, a newsletter saiu na semana passada, um texto que eu falava do fim do Pasquim 21 e tal, e que falava que o jornal, a minha opinião, né, que o jornal não deu certo porque eu achava que era um jornal fora do seu tempo, diferente do primeiro Pasquim. E aí teve gente que se manifestou, que ficou brava, que disse que imagina que o Ziraldo é fora do tempo, que eu estava totalmente enganado. Então, às vezes, você pega, digamos assim, assuntos, alguns pontos fracos, né? E acaba que gera, que nem eu disse do último CD do João Gilberto, que eu falei que o João Gilberto está gagá. Coloquei assim, a primeira reação ao ouvir esse disco tal, quer dizer, porque eu, na minha opinião, de novo, eu acho que ele está se regravando demais, as gravadoras só lançam coisa que ele já gravou 500 vezes, e discos ao vivo, que a gente já ouviu todas as músicas, muito pouca novidade. Então, quer dizer, depende de como você coloca, às vezes não é tanto o assunto. E tem algumas pessoas que são, lógico, naturalmente polêmicas, como, por exemplo, o Caetano Veloso. Qualquer coisa que você fala, ou a favor ou contra, sempre vai ter os a favor e os contra que vão vir para cima de você.
Já então, é uma personalidade polêmica por natureza.
Então,
né?
Quer dizer, tem alguns assuntos sim, mas eu acho que não é uma regra. Às vezes você pode abordar um assunto desses e não gerar nenhum feedback. E às vezes você pode abordar um assunto assim sem aparente conexão com polêmica, que pode gerar, sei lá, uma celeuma, uma confusão.
Mas é através da polêmica que você conhece quem que é o internauta, né? Que entra no seu site.
É uma maneira de conhecer também.
Assim como aqui na rádio também. Quando tem polêmica, algum assunto, você sabe.
É legal, porque eu acho que, de qualquer maneira, as pessoas acabam discutindo o assunto. Porque você tem algumas vacas sagradas, digamos assim. Alguns nomes, alguns assuntos que são intocáveis no Brasil. Algumas unanimidades que você não pode falar nada que seja contrário ao consenso, que você já gera uma polêmica gigantesca. Então, quer dizer, se existe um tabu, eu acho que tem que se falar sobre ele, tem que abrir para o diálogo. Então, eu acho que nesse sentido a polêmica é importante, embora a gente não fique perseguindo polêmica, porque é uma coisa que também acaba virando uma receita de bolo e enfraquece, assim, você fica escravo da polêmica e não faz sentido, né, para o jornalismo.
Bom, vamos seguir com música.
Então, aqui agora a gente vai tocar Garota de Ipanema, numa versão do Sérgio Mendes e do Bossa Rio, a música que todo mundo sabe, que é do Tom e Vinícius.
Garota de Ipanema, de Tom e Vinícius, com Sérgio Mendes e Bossa Rio. Agora lembrando os tempos, né, das orquestras dos anos 60 e tal. Bom, na sequência, eu vou chamar a música, porque senão não vai dar tempo da gente ouvir tudo. Você é uma coisa bem mais moderna, que você selecionou aqui o Rafael Rabelo e o Paulo Moura.
É
E
Luísa, que eu gosto
Luísa.
muito desse CD e o Tom Jobim apreciava muito Rafael Rabelo e tal, então eu acho que tem tudo a ver essa interpretação dele.
Com Rafael Rabelo ao violão e Paulo Moura ao sax, ouvimos Luísa de Tom Jobim. E é engraçado que agora o Paulo Moura tá numa dobradinha com o
O Yamandu
Yamandu, né?
Costa, que segue essa tradição do violão brasileiro, assim como meu amigo Leandro Carvalho.
Bom, como é que você seleciona os colunistas que participam do Digestivo Cultural, Júlio?
Então, no início eram pessoas que eram amigas ou amigas, amigos de amigos, né? Que eu sabia que escreviam, que tinha uma ligação com isso e que eu achei que podiam compor o site. Depois, à medida que o tempo foi passando, foram aparecendo pessoas meio que automaticamente através da internet. E o site foi acabou virando uma referência, então a gente já teve mais de 100 colaboradores assim que passaram pelo Digestivo, né? Hoje a gente está com 10 colunistas, né? Colaboradores são os ensaístas também, por isso que eu estou frisando. E assim, eu procurei deixar as pessoas que já tinham alguma maturidade, assim, em termos de escrita, porque como eu tenho todos esses projetos, as parcerias que eu tô sempre indo atrás e tal, e o Digestivo hoje é uma empresa que tem toda a parte, sei lá, contábil, toda a parte jurídica, toda a parte de banco. Então, quer dizer, eu como editor, assim, talvez mais para frente, se a gente tiver um editor assistente, alguma coisa assim, a gente possa pegar pessoas realmente novas e cruas, como a gente pegava no começo. Porque hoje, do jeito que tá, é mais complicado, assim. Eu não tenho mais tanto tempo para acompanhar e até para reescrever textos para mostrar. Então eu pego pessoas que já têm uma maturidade, assim. E acabo mais encaminhando no sentido das pautas, no sentido do assunto, da abordagem. Mas todos escrevem muito bem, então, assim, eu procurei deixar um time de pessoas que fossem acima de qualquer suspeita, assim, que tivessem já aquele texto desenvolvido e pronto.
E qual que é a sua relação com eles? Eles escrevem uma vez por semana, eles são remunerados por isso?
Então, a gente está trabalhando agora numa remuneração, né? A gente vai até fazer contratos com eles, a gente quer deixar isso uma coisa mais, digamos assim, organizada, porque na internet ninguém remunera ninguém, o que é muito triste, né? E o jornalismo como um todo é mal remunerado, né? Como você sabe. Então a gente acha que vale o trabalho deles, que é um trabalho que é fundamental para o site. Então, agora com as parcerias a gente vai poder fazer isso. Depois, o que acontece também é que a gente quer estimular as pessoas para continuarem escrevendo e continuarem desenvolvendo essa questão jornalística, né? Porque nem todos são jornalistas profissionais, não trabalham com isso. E eu pessoalmente acho, por eu ser engenheiro, ter uma formação diferente, digamos assim, eu acho que as pessoas têm que cultivar esse lado artístico, digamos assim, e não deixar isso morrer. Eu acho que a remuneração é um grande estímulo nesse sentido.
Bom, você acha que você estava falando que a não remuneração é quase que regra na internet?
É muito triste porque eu mesmo, quando eu tinha a minha vida de colunista independente, digamos assim, eu cheguei a colaborar com alguns sites e agora é até chato falar o nome por causa disso. Mas nunca teve remuneração e, na verdade, não tinha nem feedback, as pessoas nem diziam quando que ia sair, se ia sair, você acabava descobrindo de outra maneira. Isso é uma coisa que eu tento combater assim no digestivo, que é eu dou muita atenção. Todos os textos merecem feedback meu, mesmo quando o feedback não é positivo. Depois eu aviso as pessoas quando o texto vai sair, eu sou muito sincero. Por exemplo, se tem alguém que me procura agora, eu vou falar: olha, as vagas estão todas preenchidas. Eu não vou criar uma ilusão para a pessoa. Então, eu acho que falta um pouco de profissionalismo na internet, como um todo, assim, né? Porque depois da bolha, do estouro da bolha, a internet ficou um pouco desacreditada e as pessoas acharam que, sei lá, a internet podia ficar em segundo plano e não deram atenção. Então, eu acho que não. Eu acredito que a internet é uma coisa que tem que ser profissional e tem tudo para ser, né?
Como
Porque tá
você acha que
crescendo.
pode melhorar o jornalismo na internet? Porque realmente, quando você faz uma pesquisa, você entra num site de busca, vai pesquisar sobre qualquer assunto, você tem pé atrás, sem saber qual é a procedência, porque você sabe que tem muita coisa errada, né? Isso acontece, acho que porque é até pela facilidade de você escrever alguma coisa na
Eu
internet.
acho assim. Tem muitas pessoas que acham que a internet é uma coisa aberta, democrática e vai ser sempre assim, qualquer pessoa vai lá e vai publicar o que quiser. E essa é a grande graça da internet. Eu acho que esse é um aspecto, mas por outro lado, acontece o que você falou, ou seja, você não tem a menor confiança no que está sendo publicado, porque você não sabe se o cara que está publicando ali é um cara que resolveu acordar hoje e publicar uma opinião sobre uma coisa que pode ser uma pessoa como qualquer outra. Não tem a menor credibilidade, não tem nenhum histórico. Então eu acho que, apesar de ter esse lado, a internet também tem a questão da credibilidade, como qualquer mídia tem. Então, uma das minhas brigas no digestivo é que o digestivo tem um nome porque a gente sempre, desde o começo, a gente fez essa separação que eles chamam, né, do joio e do trigo. Quer dizer, a gente faz uma seleção muito apurada do que a gente vai publicar, até na questão dos comentários, porque realmente, se não acrescenta nada, se não tem nenhuma base, não tem nenhum fundamento, é simplesmente eu acho porque eu acho, a gente não publica, porque não faz sentido e não é por aí. Jornalismo não é isso, né? Então, eu acho que, no caso das pesquisas, que nem você está falando, você tem que procurar ir atrás de referências de coisas que têm uma credibilidade. Ou seja, quando você abre lá a busca, você vai atrás de sites que já mais ou menos têm uma história, têm um background por trás, são avalizados e não simplesmente pegar qualquer coisa, né? E eu mesmo faço muito isso, porque muitas informações que eu uso, às vezes por serem muito novas ou por eu precisar de uma consulta, eu uso a internet, eu uso o Google, né? E eu sempre vejo, por exemplo, se eu procuro o nome de um artista, o nome de uma informação, uma cidade, alguma coisa que eu tenho dúvidas até na grafia, no acento e tal. Eu vejo, por exemplo, saiu lá na pesquisa que o Estadão escreve desse jeito, eu vou seguir o que o Estadão escreveu, entendeu? É mais ou menos assim. Agora, se o Zezinho do blog, não sei da onde, escreveu de um outro jeito, eu não vou seguir o Zezinho. Então é uma questão assim também que eu acho que tem que ter um pouco de trabalho das pessoas mesmo que usam a internet como fonte de pesquisa para poder realmente classificar o que que é relevante do que não é.
Bom, vamos seguir com música agora. Você
Então
selecionou
agora
o Baden, né?
é Apelo com o Baden-Powell, que é uma música dele e do Vinícius, que é uma gravação maravilhosa. É uma das minhas músicas preferidas.
Apelo de Baden-Powell com ele ao violão. Eu converso hoje com Júlio Borges, editor do site Digestivo Cultural. E se você ainda não deu uma espiada no site, é só acessar www.digestivocultural.com.br. Júlio, qual é o futuro da internet?
Bom, existem várias teorias sobre isso, né? Eu acho que também o futuro já é agora, já é o presente. Na verdade, no começo eles achavam que a internet era uma mina de ouro, teve muita gente que ganhou dinheiro em cima. E Depois ficou uma discussão se a internet era realmente uma mídia. Eu acho que é. E hoje em dia, o que acontece é que as pessoas meio que se conscientizaram que a internet veio para ficar. É uma mídia como qualquer outra. Não vai tomar um lugar de ninguém. E também não vai, digamos assim, sucumbir, né? E eu acho que... O que eu poderia dizer, assim, para resumir? Bom, eu acho que a internet, como eu falei, é uma ferramenta muito poderosa para você ter um acesso mais democrático, né, às pessoas, você divulgar o seu trabalho. Eu acho que vai ser uma plataforma aí para artistas, para pessoas independentes que queiram mostrar, de repente montar um site. É uma ferramenta extremamente eficiente para comunicação, né, que nem a gente estava conversando agora aqui no intervalo sobre o Orkut. Então, eu acho que ainda é uma incógnita, porque a gente não sabe o que vai dar. A internet está indo para o celular, a internet está indo para a televisão, né? Você provavelmente no futuro vai ter tudo conectado, a internet vai ser, assim, uma plataforma mesmo, como é o Windows. Então, hoje a gente tem essa tecnologia de fazer ligação pela internet, que é muito mais barata, né? Você vai fazer uma ligação local e você vai falar com o mundo inteiro, bem mais barato do que o interurbano. Então, quer dizer, a gente está meio no começo também da internet, apesar de eu achar que ela veio para ficar e que, assim, o digestivo deve tudo à internet, né? Se não fosse a internet, o digestivo não seria o que é. E eu não estaria fazendo isso hoje, nem dando entrevista aqui para você.
Tá certo. E agora, para encerrar, o que, que a gente vai ouvir?
Então, a gente vai ouvir Coisa Número 5, Nanã, do Moacir Santos, na gravação que teve direção do Zé Nogueira e do Mário Anê.
Ouvimos Coisa Número 5, de Moacir Santos, com Zé Nogueira e Mário Adnet. Hoje, o que escutamos aqui foi a entrevista com o Júlio Borges, editor do site Digestivo Cultural, e a seleção musical ouvida por ele. Júlio, eu quero agradecer a sua participação.
Obrigado, Marta. Eu queria agradecer a você, a Cultura, pela oportunidade, as pessoas que escutaram a gente. Queria agradecer aos parceiros do Digestivo, Livraria Cultura, Biscoito Fino, Erdinger e Hellion. Queria agradecer os nossos colaboradores. Eu não vou falar o nome de todos aqui para não ser injusto com ninguém, se eu esquecer. Os nossos
ensaístas. Para ninguém se ofender, né?
Os nossos ensaístas e colunistas, as pessoas que acessam o site, a minha família que me apoia, minha namorada e tudo mais.
Tá certo, Júlio. Eu que agradeço também mais uma vez. E continue ouvindo o programa e mandando os e-mails, né, que eu recebo sempre do site, também acesso o site. E quem sabe uma futura parceria, né?
Legal, Marta. Obrigado. Bom, e até mais para vocês.